partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil.
Caminho da Educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, você ouvinte do Pará, do Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo.
Gente que faz esse nosso Brasil bonito.
É, alô, você que tá aí coladinho no rádio, aumenta o volume porque nós já estamos no ar.
A partir de agora começamos a viagem fantástica rumo ao planeta Educação.
Fique ligado porque essa meia hora tá cheia de assuntos legais.
Projeto super criativo de inclusão na aula de educação física e vem da Bahia.
Pois é, nós vamos falar também sobre turismo rural. Você sabia que o campo está atraindo cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o jeito de viver da roça?
E isso pode ser uma boa opção para melhorar a renda das pessoas que vivem no campo, né?
Pois é, nós vamos falar também de inclusão digital.
E ainda tem música e dica de leitura.
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Veste a calça São Tropez e deixa um big.
Tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó... Isso! Estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Quando a gente ouve falar em inclusão digital, qual é a primeira coisa que vem à cabeça?
Vamos pensar. Computadores? Acesso à internet?
Isso mesmo. Mas inclusão digital não é só isso, não. Eu vou usar uma frase do ministro da Educação, Fernando Haddad, que diz assim: computador é uma espécie de torneira. Conexão à internet é um encanamento. Mas o que abastece a escola de água potável são os conteúdos digitais.
Conteúdos digitais são os programas que vão rodar nesses computadores.
E esses programas são tão importantes para os computadores como as palavras são importantes para os livros.
O repórter Caio Darcanchi vai explicar como são os programas que vão facilitar o aprendizado pelo computador. São os chamados objetos de aprendizagem. Oi, Caio.
Sandra Cadu, o assunto parece complicado, mas de complicado não tem nada. Esses objetos de aprendizagem são como filminhos interativos, como se fossem jogos de videogame. A diferença é que eles desafiam o estudante e ensinam brincando. Eu estou aqui com a Ana Cristina Nascimento, ela é da equipe pedagógica da Rede Interativa Virtual de Educação do MEC. Tudo bem, Ana Cristina? É um prazer receber a senhora aqui no Escola Brasil.
Tudo bom, prazer é meu estar participando, tendo essa oportunidade de estar falando com você e com os ouvintes.
Tudo jóia. Ana Cristina, então vamos tentar explicar o que são esses objetos, né? São materiais virtuais, não é isso?
Isso. O que eles são? Eles são, na verdade, materiais didáticos. É mais um recurso, né, pedagógico, é mais um material que o professor ele pode utilizar, né, no conjunto de outros materiais que ele já utiliza na sala de aula para facilitar a aprendizagem do aluno.
Ana Cristina, eu soube que esses programas podem simular até pilotagem de avião, assim, criando uma realidade virtual, um avião de mentirinha. Isso significa que também é possível simular as atividades em laboratórios de química, por exemplo?
Isso, correto, né? Imagine uma escola que não tem um laboratório. Então, nesse meio, né, nós podemos, então, elaborar simulações e laboratórios virtuais onde o aluno, sem risco e sem custo, ele pode explorar e experimentar à vontade variados fenômenos e atividades.
E esses joguinhos, né, Ana, se é que a gente pode chamar de joguinhos, estão disponíveis para quase todas as disciplinas, né? E pode ser usado por qualquer um desses professores no laboratório de informática da escola, não é isso?
Correto. E como também para aqueles alunos que têm acesso à internet, né, em outro local, ele está disponível, é público, qualquer pessoa tem acesso.
Né? E de graça, né?
É de graça, é público. Inclusive, eles podem tanto ser visualizados, né, enquanto a pessoa está conectada na rede, como também eles podem ser baixados para a máquina.
Ana Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. Foi um prazer conversar com a senhora.
O prazer foi meu e eu estou sempre à disposição. E aqueles que quiserem também falar comigo através do e-mail, podem acessar a página do Rived, tem lá o meu e-mail, Ana Cristina Nascimento, e vai ser um prazer responder as dúvidas de qualquer pessoa.
Legal, muito obrigado, professora. Bem, pessoal, Rived significa Rede Interativa Virtual de Educação. O endereço da página do Rived é Rived, R-I-V-E-D, de dado, proinfo.mec.gov.br. Tudo isso sem o www, tá?
Vale até a pena repetir aí, né, Cadu?
Sem dúvida. Vamos lá, então. R-I-V-E-D, Rived, proinfo.mec.gov.br e deixa os www pra lá.
E atenção, professores, diretores e pais, né? O computador é um objeto de aprendizagem. Os programas para alimentar o computador da sua escola podem ser baixados direto do site do MEC. O endereço é rived.proinfo.mec.gov.br.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Olá, professor Neurônio!
Oi, professor! Nossa, que disco colorido é esse aí na sua mão?
É o disco de Newton. É que eu estava fazendo uma experiência com os meus alunos com base nos conhecimentos do meu colega, o Isaac Newton.
Ah, seu colega que o senhor está falando aí é do cientista inglês Isaac Newton, o autor da famosa lei da gravidade?
Exatamente, Cadu. Mas hoje eu vou falar sobre uma outra descoberta de Newton. As propriedades da luz.
Legal! E como é que foi essa descoberta?
Bem, tudo começou quando ele resolveu pesquisar como o arco-íris se formava. Ele queria uma explicação científica e chegou à seguinte conclusão. Quando a luz do sol batia nas gotas de água da chuva que ainda estavam no ar, essas gotas se dividiam e formavam feixes luminosos, cada um de uma cor. Você sabe quais são?
Eu sei, de dentro pra fora, violeta, anil, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho, 7.
Muito bem, Sandra. Mas você sabe que em matéria de ciência, a observação é muito importante, mas só isso não basta.
Claro, é preciso comprovar. Com certeza ele fez uma experiência.
Ah, claro. Olha só que ideia interessante ele teve. O Newton pegou um disco de papel duro, mais ou menos como esse aqui, pintou as 7 cores e fez o disco girar rápido. Assim, ó. Que cor aparecia quando o disco girava? Olha só aqui.
Branca. Porque o branco é resultado da mistura de todas as cores.
Isso mesmo. E essa experiência ficou conhecida como o disco de Newton. E qualquer um pode fazer em casa.
É, quem quiser produzir um arco-íris em casa também pode, né? É só pegar a mangueira de regar o jardim, ficar de costas pro sol e fazer um jato d'água fininho.
Você falou uma coisa importante, Cadu, para observar o arco-íris.
O quê?
É ficar de costas para o sol.
Que também não pode estar muito alto.
Bem lembrado, Sandria. Na ciência e na vida, é importante ser um bom observador e ter curiosidade e imaginação. É o que eu quero dizer por hoje. Até a próxima, pessoal.
Tchau, professor. Tchau, professor Neurônio. E agora vamos mandar um alô especial para você de Rondônia, que está sempre ligado na Escola Brasil.
Muito bem, para homenagear os rondonianos, nós vamos tocar agora uma música muito legal de um CD que nós ganhamos algum tempo atrás.
O CD é uma coletânea de 14 músicas que foram apresentadas no Festival Aberto de Música de 1998.
O festival foi organizado pelo Serviço Social do Comércio, o SESC, em Porto Velho.
Uma dessas músicas que nós separamos para tocar para você se chama Sete Cores e foi composta por Márcia Brasileiro.
Ela ficou em segundo lugar no concurso.
Sete Cores faz uma homenagem a dois personagens que enfeitam o nosso céu de noite ou de dia. O sol e a lua, cada um com sua beleza, né?
Som na caixa, Carlos.
Você acabou de ouvir Sete Cores, composição e interpretação de Márcia Brasileiro.
Depois do intervalo, vem aí o nosso queridíssimo Matuto.
E uma aula de música e capoeira para alunos surdos, já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Não, não, não. Ô, Pavarotti, repita. Pelo amor de Deus, ó. Vamos tudo de novo, vamos tudo de novo. Vamos repetir. Respira, respira fundo. Velho. Agora esbagaia, vai. Agora sim, aí melhorou um cadinho, aí gostei. Ô, Nicole, você já treinou o seu cumprimento, hein? Vai. Ah, Ai, que beleza, menino!
Olha, eu tenho até medo de perguntar, mas a curiosidade é muita. O que, que significa isso, Matuto?
Nossa, por que o helicóptero tá todo enfeitado desse jeito? E esse coral da Jiribita e do Pavarotti, hein? É uma nova dupla sertaneja no pedaço?
Vocês gostaram, hein? Gostaram? Eu tô sentindo que vocês gostaram, que dá pra sentir até nos olhar de vocês.
Nossa, eu adorei.
Ficou muito bom. Mas... Quando, você vai levar os bichos pra se apresentar em algum lugar, né?
Não, eles vão ficar na fazenda mesmo, na fazenda Matinha, cara. Os nossos convidados é que vão pra lá, né? Vão curtir tudo de pertinho lá na natureza, né? São os turistas, né, que eu tô levando assim pra conhecer a fazenda e passar um dia lá com eu.
Entendi.
Tá aí uma boa pedida, hein? Turismo rural é comigo mesmo.
Com você e com muita gente, viu, Sandrinha? O pessoal da cidade, que tá assim meio cansado, assim já no tarde do estresse, né, do dia a dia, da poluição, da barulheira, viu? Cada vez mais estão procurando essa fazenda, os ranchos, pra passar um fim assim de semana, né?
Delícia.
Relaxar, conhecer os costumes da roça.
Pescar. Andar no meio da natureza, comer fruta da região no pé, né?
Exato.
Acordar com os pássaros cantando.
É por isso que os fazendeiros lá perdeu, viu? Estão que estão investindo no turismo, viu, Cador?
Você sabe? Mesmo,
tá todo mundo assim pintando essa porteira, arrumando essa casa pra receber os turistas.
Olha, é muito legal, viu, gente, conhecer uma fazenda, conhecer a rotina do campo, conhecer um pouquinho da história da região, provar a comida deliciosa feita na roça.
Você gosta da comidinha caipira, hein,
Sandrinha?
Pescar no Rio Matoso também, né? Muitas vezes essas coisas simples podem virar atração turística, viu?
Não
é verdade.
E o turismo é um ramo que tá dando um lucro danado, vocês sabiam?
E no caso do turismo rural, é só criar uma infraestrutura para receber os convidados e se organizar, como vocês estão fazendo, né?
Não, e um trem interessante, Cador, é que para começar não precisa investir muito, não. Logo de cara, você pode ficar tranquilo, sabia? Você pode começar o quê? Abrindo as portas da fazenda aos poucos, devagarinho, oferecendo assim um passeio a cavalo, um passeio de jegue, né? Visitas ao currar, pro povo ver como tira o leite da vaca, né?
Pode fazer trilhas na mata, aprendendo a dar valor à natureza.
E aí você conquista, né, aos poucos as pessoas, os clientes.
Devagarzinho, né? Devagar se vai ao longe,
exatamente.
Com certeza.
E investe pra melhorar a propriedade,
claro,
né? Devagar, fazenda pode virar um hotel fazenda.
Olha
pode,
que chique.
Claro.
Um quarto pros turistas dormir, passar um feriado, um fim de semana, né?
É verdade.
Tudo areja, né?
Pois é, então me conta uma coisa aqui, além dessa apresentação dos bichos da matinha, o que você vai oferecer para os turistas lá, hein?
Bom, nós vamos ter pescaria, agora nós implantamos a tal da trilha lá também, né?
Porque é trilha, né? É bom, viu?
Uma roda de viola com eu e o Chacoaia.
Dupla de dois.
Exatamente. E para comer vai ter como aperitivo um torresmin.
Né?
No almoço um arroz assim de carreteiro, costelinha de porco. Não pode faltar o arroz com piqui, viu, Cador?
É, né?
Aí tem um arroz com piqui lá também, viu? Tudo preparado no fogão a lenha. Coisa da roça, né, gente?
Chega da água na boca, sabia?
Tudo feito assim com produtos naturais da fazenda. E olha, se você aí ficou interessado em saber mais sobre turismo rural, procure a prefeitura da sua cidade. Se tiver a Secretaria de Turismo, pode procurar também.
É, boa ideia.
Ó, e se tem algum Sebrae aí por perto, aí, beirando por aí, então você tá em casa, viu? Lá eles têm o tal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
É o que significa o nome, né, do
Sebrae. É o Sebrae.
Pois é. Pra qualquer negócio que a gente pense em investir,
isso,
é bom se informar antes, né?
É, falou e disse, viu, Cador? Que agora eu quero me informar se já está tudo assim certinho com o coral aqui do galinheiro da matinha. Jiribita, Pavarotti, esbaga aí pra nós, deixa eu ver. Casarzinho que tá afinado, que dá gosto, su.
Te contar, viu?
Vamos embora pra fazenda, minha gente. Bora, né? Tchau pra vocês,
tchau,
gente.
Tchau, Matuto empresário.
Você tá cantando bonito?
A notinha está aqui no nosso mural para a gente lembrar. O uniforme só pode ser exigido pela escola pública se for distribuído de graça para os estudantes.
Se o município ou o estado não oferecer o uniforme, também não pode impedir nenhum aluno de frequentar as aulas por não estar uniformizado.
Se não fosse assim, quem não tem condições de comprar o uniforme estaria sendo discriminado pela escola.
O acesso à educação é um direito de todos e não vai ser por falta de uniforme que uma pessoa vai deixar de estudar, né?
Estuda, Brasil!
Só berimbau, essa música. Você lembra a Bahia, que tem ótimas festas, né?
Tem vatapá, tem acarajé.
Tem capoeira.
Na Bahia tem, vou mandar buscar um siri de mangue pra meu vizinho provar.
E tem muitos projetos educacionais de sucesso.
Então, vamos mandar buscar a repórter Patrícia Nascimento, que conversou com o professor Virgílio Leiro, da Bahia.
O professor Virgílio dá aulas de educação física no Colégio João das Botas, em Salvador. E sabe o que ele fez? Ensinou os alunos surdos a tocar atabaque, berimbau e a jogar a capoeira.
Oi, Patrícia.
Oi, pessoal. E aí, tudo joinha?
Tudo joia.
É o seguinte, turma, o Colégio João das Botas, aqui em Salvador, conseguiu fazer a inclusão dos estudantes deficientes auditivos, os surdos. Eles têm todas as disciplinas, juntamente com aqueles alunos que não têm a deficiência, e mais, fazem aula de capoeira como qualquer outro estudante, acompanhando a aula pela vibração dos instrumentos. Não é legal?
Muito legal, né?
Todos saem ganhando, pois aprendem a conviver e a respeitar as diferenças e a adversidade.
Sei.
E a moçada que não ouve está descobrindo que pode fazer de tudo, até mesmo tocar um berimbau. Segundo o professor Virgílio, eles tocam o berimbau e o atabaque, aquele tambor, observando o ritmo de outros colegas.
Sei.
Mas ouve só que legal que ele me contou que aconteceu com um capoeirista surdo que foi aluno dele.
Vamos citar o caso do Fábio, que era um aluno bastante interessado na capoeira, mas não tinha possibilidade no seu bairro, não tinha oportunidade. Na escola ele achou esse espaço e desenvolveu com grande performance. Acabou conhecendo uma estrangeira que estava aqui pesquisando a capoeira e namoraram, casaram, e a informação que eu tenho é que ele hoje desenvolve um trabalho na Alemanha, sendo o primeiro capoeirista surdo brasileiro, acredito, a desenvolver um trabalho internacional.
Puxa, parabéns, professor Virgílio. Olha, você mostrou como uma iniciativa na educação pode até parecer simples, mas de repente abre as portas do mundo para um jovem.
Axé! E você, professor que nos ouve, lembra de algo que pode ajudar a motivar os alunos nas suas aulas? Pense nisso, hein? Valeu pela matéria, Patrícia!
Valeu, pessoal! Axé para vocês aí!
Bahia! Escola Brasil!
Sorvete, já imaginou uma árvore que dá sorvete, hein?
Então fecha os olhos e escuta esse poeminha gostoso.
No Polo Norte tem uma árvore que dava sorvete. De morango para as filhas do calango, de chocolate para o cachorro do alfaiate, de groselha para a gata da Adélia e de uva para a filha da viúva. Acredita?
E aí, conseguiu imaginar a árvore de sorvete?
Deu até água na boca, hein?
Esse poeminha e outras poesias cheias de rimas engraçadas estão no livro A Árvore que Dava Sorvete, de Sérgio Caparelli.
Uma ótima dica para a meninada que está começando a ler.
E o melhor, esse livro é um daqueles distribuídos pelo FNDE para as escolas de ensino fundamental da rede pública.
Então, tá esperando o quê para ler?
É melhor correr, senão o sorvete derrete.
Voltamos com as cartas depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô,
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, tô com a carta bacana aqui que vem de Minas Gerais.
Olha, oi Minas Gerais!
De Salinas! E a carta veio da nossa querida ouvinte Helena Oliveira Amaral, que mora no bairro Boa Vista, lá em Salinas, Minas Gerais, e fala: olá, querida Sandra e Cadu, é com amor e carinho que escrevo para esse maravilhoso programa, porque eu adoro as suas vozes, Sandra e Cadu. Eu gosto do Escola Brasil porque eu aprendi muitas coisas boas. Adoro quando vocês chegam e fico triste quando vocês vão embora, porque vocês ficam pouco tempo, podia ser pelo menos 2 horas de programa. Eu gosto muito quando o Luiz Alberto chega com aquelas brincadeiras, porque ele fica lá, mas é pena que fica só um pouquinho. Sandra, eu não deixo de ouvir Escola Brasil, porque tudo que vocês falam no Escola Brasil eu vou anotando no caderno.
Olha,
porque vocês falam coisas muito importantes.
Muito interessante.
Sandra e Cadu, aqui deixo o meu abraço para vocês, pro Luiz, dessa sua ouvinte de ontem, de hoje, de sempre, Helena Oliveira Amaral. Beijão
então,
pra você,
beijo,
viu, Helena?
Um beijo pra você também, viu, Helena? Olha só, escreva dizendo em que rádio você ouve Escola Brasil. O nosso endereço, gente, ó, é Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. No finzinho a gente repete tudo de novo, fique ligado.
Aliás, eu quero mandar um abraço apertado pra todos os radialistas que fazem parte da rede de amigos do Escola Brasil, ó,
pois
pra vocês.
Se você
um
ainda,
abração!
Se você ainda não faz parte dessa rede pela educação, gente,
isso,
entre no site do Escola Brasil, ouça, copie e coloque o programa no ar.
Claro, o nosso site é fácil, é www.escolabrasil.org.br. Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
E nós terminamos o programa de hoje com uma sugestão. Que tal testar aquela experiência que o professor Neurone explicou sobre as cores, hein?
Ah, vamos lá. É só você pegar um disco de papel, tá certo? É, faz um círculo, uma bola, um disco no papel. E aí você recorta e pinta 7 cores do arco-íris em forma de gomos, parecido com um catavento. Cada gomo de uma cor. As cores são violeta, anil ou azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho.
Você pode também fazer assim um arco-íris, como o Cadu sugeriu. É muito fácil, viu? Basta pegar assim uma mangueira com água, né? Ficar de costas para o sol e fazer um jato bem fininho que o arco-íris aparece.
E você que é professor ou professora pode fazer essa experiência com os alunos.
E já que estamos falando de cores, vamos encerrar o programa com mais um pouquinho desta belíssima música, 7 cores de Márcia Brasileiro. Tchau, pessoal!
Sujo sol na madrugada.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.